Maravilha, maravilha! Como é bom poder estarmos aqui mais um dia para esse momento de adoração, de oração não programado. Assim como a outra não programei. E vai ser assim. Às vezes eu vou ser levado a estar nesse momento de oração com você e compartilhar uma porção da palavra. Sabe, amados, é muito bom poder ser guiado pelo Espírito Santo. E se você já puder dizer para mim se o áudio está chegando bem, é sempre importante você dizer para nós, tá bom, querido? Que aí você vai estar nos ajudando a estar por dentro aqui, tá bom? Então, meus queridos, é muito bom ser guiado pelo Espírito Santo. Quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você não anda no ativismo, né? O ativismo religioso, ele acontece quando nós não somos guiados. Graça e paz, Rosalina Campos, graça e paz, Aparecida Domingos. Quem eu não for falando, porque às vezes eu estou aqui ministrando, não dá conta de ver, tá, queridos? Então, ser guiado pelo Espírito Santo é superior. Por que que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é muito mais excelente? Porque você não vive em fadiga, né? Preocupado com as coisas. Obrigado aí, Cida, por dizer que o som tá ótimo. Você não é levado a um ativismo de nada, né? Então você simplesmente segue a linha do Espírito. Então, quando você está sendo guiado pelo Espírito, não importa quantas pessoas entraram na live ou não entrou, importa que você está sendo guiado pelo Espírito. Agora, se você está sendo guiado pela carne, pode ter entrado multidões que não tem sentido. Mas como assim, pastor? Como alguém vai ser guiado pela carne para pregar o evangelho, para pregar. Isso acontece, meu querido. Paulo deixa bem claro que se alguns têm motivo para confiar na carne, ele teria muito mais. Confia em obras. Tudo aquilo que você faz, o seu esforço, querendo agradar a Deus no seu esforço, né? Você pode estar pregando a palavra, alguém pode até receber. Mas você está agindo na carne. Aparentemente você está cooperando com Deus, mas você não está. Aparentemente, Abraão estava cooperando com Deus quando ele atendeu lá o que Sara falou com ele e então teve um filho com Agar. Aparentemente era muito bonito. Não, afinal de contas, Deus prometeu um filho. E às vezes eu estou aqui, não estou entendendo direito, né? Ah, não, mas eu vou ficar aqui esperando? Não, vou esperar, não. Vou dar uma ajudinha para Deus. Então tá certo, Sara. Você falou, é isso mesmo. E a gente sabe muito bem que Deus depois falou claramente com Abraão que ele ia abençoar Ismael, mas a promessa não era sobre Ismael, é sobre Isaac. Então, aquilo que é guiado pelo Espírito, tudo aquilo que você faz sob a direção do Espírito Santo é Isaac. Tudo aquilo que você faz sobre a direção da sua carne, do seu esforço natural, é Ismael. E sabemos que Ismael teve que ir embora. Porque Deus deixou bem claro: o filho da escrava não vai herdar junto com o filho da livre. Então, o que é o filho da escrava? O que é filho da escravidão? Tudo aquilo que é produzido da sua carne é filho da escravidão. É filho da origem de Adão. Tudo aquilo que não é do espírito, ele vem da velha natureza. Vem do homem natural. E o homem natural, ele é escravo. O homem espiritual, não. Ele é livre. Então, o que é que eu quero te dizer? Tudo aquilo que você está, que vem do homem natural, é escravo. É filho da escravidão. E o que é, o filho da escrava, ele não vai herdar junto com o filho da livre. Então, aquilo que não é, tudo aquilo que não é do Espírito, meu querido, uma hora ou outra você vai ter que tirar fora, se você quiser realmente herdar a promessa. Se você quiser Isaac, Se você quiser realmente Isaac, você vai ter que abandonar Ismael. É pesado, é triste. Mas é assim que funciona. Deus cuidou de Ismael, sabemos muito bem disso. Mas Deus tinha uma promessa com Abraão sobre Isaac. Amém? Então não esqueça disso. Então por isso que ser guiado pelo Espírito é superior. Então não importa, quando você está sendo guiado pelo Espírito, não importa se você não está vendo nada, se não está vendo o chão, não importa se a sua conta bancária está vazia. Você está entendendo? Hoje, minha esposa e eu, nós vivemos debaixo de uma palavra de viver para o Evangelho. Deus me chamou, né? Ela tem a Praquê Crochê, está iniciando também agora. Mas Deus me chamou e falou isso através dela. Confirmou diante de muitos anos, tem 5 anos que Deus falou isso com ela. E eu com muita dificuldade. Não, mas que isso? O marido é provedor, não sei o quê. Meu Deus, como é que eu vou ficar aqui? Eu não tenho nenhuma denominação aqui. Eu não tenho uma igreja aqui para... Não tem ninguém para ofertar. Eu não prego que você tem que dizimar para o devorador não te pegar. Eu até falo, se você tem dificuldade, eu prefiro que você nem dá nada. Então, como é que vai ser isso? Né? Deus falou muito comigo através de um pai, na fé, que tem sido uma bênção na minha vida, que é o pastor José Carlos Lopes também. Fala, Gleice, o seu sustento não vem das pessoas que ouvem a tua palavra. O seu sustento vem de Deus. Deus pode até ministrar os corações das pessoas que estão aí. Mas esquece isso. Vem de Deus. Quando eu entrei nesse lugar, eu pude experimentar. Entrei debaixo da direção do Espírito. Tem dia que eu... Simplesmente, a gente tá... Deus está cuidando de nós, amém, querido? Mas tem dia que você fala assim, poxa, agora não tem jeito. Amanhã tem que fazer compra. E tem nada na conta bancária, mozinho. Vamos adorar o Senhor. E você vai dormir. Às vezes, antes de você dormir, você já tem lá o presente de Deus. Às vezes, você acorda no outro dia e Deus já proveu o que você precisa, né? Ontem mesmo foi um caso assim. Ontem foi um caso que, poxa, não tem jeito, tem que fazer coisa. Tem que fazer compra amanhã, tem que... Né, tá acabando aqui. E antes do culto começar, na quarta-feira, o Senhor... Pá! Já me mostrou, já te supri. Depois do culto, ele supriu mais. Eu não entrei hoje, pode ser que supriu mais ainda. Mas debaixo de uma palavra, se você está debaixo de uma palavra, você fica tranquilo. E eu digo a você que está ouvindo essa live, e, ah, não, o pastor está falando dia. Não, você não precisa ofertar nada aqui, tá bom? Você não me deve nada. A não ser que você entenda pelo Espírito, por favor, faça questão que você oferta em outro lugar. Eu estou falando de estar debaixo de uma orientação do Espírito Santo. É Ele, é Deus que cuida. Então, querido, ser guiado pelo Espírito é superior. Eu entro aqui pensando que eu vou fazer só uma oração e terminar, mas não dá. O Espírito Santo quer falar alguma coisa. Eu preciso ministrar isso aqui. E eu tenho certeza que tem pessoas sendo alcançadas com isso. Então, eu vou procurar ser bem breve numa palavra que eu preciso deixar para você e nós vamos finalizar orando aqui. Amém, queridos? Amados... Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10. Romanos 10. Deixa eu achar aqui. Papapá, papapá. Sai do lugar aqui. 10:8. Romanos 10:8. Pega isso aqui. Romanos 10:8. Por que eu vou precisar vir aqui para você? Porque o Senhor, Ele quer que você entenda de uma vez por todas que a fé, ela tem uma voz. Entenda de uma vez por todas que a fé fala, assim como a incredulidade fala. A incredulidade tem uma voz, a fé também tem voz, porque ambos partem do coração. Amém? Ambos partem do coração. Tudo aquilo que é incredulidade que saiu da sua boca, ela veio do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. E tudo aquilo que é fé, que sai da sua boca, também vem do seu coração. Amém? quando você entende essa dinâmica, você entende por que que a manter firme a confissão é importante. Nós vamos orar agora. Mas se você não entender que você orou e precisa manter firme a sua confissão, você vai ficar, terminar de orar e vai duvidar. Vai viver na dúvida. Você vai dar lugar à dúvida no seu coração. Então, olha aqui, Romanos 10, verso 8. Mas o que diz a palavra? Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é só na boca, mas também não é só no coração. Os dois andam juntos. O que sai pela sua boca e o que está no seu coração está totalmente ligado. Você precisa entender isso. Aleluias. Glória a Deus, Rosalina. Orar é manter firme diante... Apagou aqui para mim aqui. Orar é manter firme. Vou olhar aqui que eu estou num... Orar é manter firme diante das adversidades contrárias à palavra. Isso. Manter firme. Então, a palavra está diante de ti. Romanos 8, 10, 8, quer dizer, Romanos 10, 8. Na tua boca e no teu coração. Não é só nenhum, nem só nem outro. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Qual que é a palavra da fé que pregamos? O que está consumado através da cruz do Calvário. Essa é a palavra da fé que pregamos. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A palavra da fé que nós pregamos é essa. É a obra da cruz. É o Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, amém? Você que está aí, puder dar like, querido, você não é obrigado. Você vai ajudar a chegar para mais pessoas, amém? Verso 9. Se com a tua boca confessares, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor... E em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante, ele está falando de salvação. Então, a salvação ela não funciona só crendo no coração. E ela também não funciona só falando. Você confessa com a boca e crê no coração. A pessoa, e as pessoas mudas. Não, as pessoas que estão mudas, Deus sabe que está muda. Mas a confissão, de alguma forma, sai dela. Amém? Não se preocupa com isso, não. Então, na sua boca e no seu coração, verso 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando nós falamos de confessar, viver sob a confissão, quem ainda não está acostumado com isso, ele acha ilógico. Esse povo é doido, que tem que ficar confessando... declarando, confessando. Querido, para você ser salvo, é assim que funciona. Aí você fala assim, ah, pastor, mas isso aí é só para salvação. Não é, querido. A Bíblia está repleta disso. Eu vou citar só dois exemplos hoje. Um é esse para salvação, mas eu vou citar um que Jesus diz pra, também a respeito de outra situação, que não é sobre salvação. Jesus fala a mesma coisa. Porém, não a respeito de salvação, mas a respeito de outra coisa. Que é Marcos 11, verso 22 em diante. Olha o que Jesus fala assim. Olha o que respondeu Jesus. Tem de fé em Deus. Em primeiro lugar, tem de fé em Deus. Verso 23. E em verdade vos digo que se alguém disser a este monte... Você é alguém? Se alguém disser este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Amém? Se alguém disser e não duvidar no coração. Olha os dois andando juntos de novo. Não está falando de salvação, hein? Está falando sobre situações. Porque nessa passagem, Jesus tinha passado, tinha uma figueira... que não produziu figos, né? Não tinha alimento ali. E Jesus foi se alimentar dela e não achou alimento, e ele pegou e falou, nunca mais produza fruto de ti, aquela figueira secou desde a raiz. No outro dia os discípulos ficaram espantados. Nossa, como assim? O senhor falou e aconteceu. Aí você fala, vocês estão espantados? Não. Pô, tente fé em Deus que eu vou dizer para vocês a mesma coisa. Se alguém disser esse monte, querido, ali é um exemplo, amém? O seu monte hoje pode ser uma enfermidade. O seu monte hoje pode ser uma situação. Amém? Jesus está dando um exemplo. Se alguém disser a esse monte, erga-te daqui e lança-se no mar e não duvidar no seu coração, vai acontecer. Vai acontecer. Jesus está dizendo. Então, assim como você crê no coração e confessa com a boca a respeito confessa com a boca e crê no coração a respeito da salvação, assim é a vida do cristão. A nossa vida é uma vida de crer e confessar. Você faz isso automaticamente, mas por você não crer na palavra, você confessa incredulidade automaticamente. Porque se não sai fé da sua boca, sai incredulidade. Você pode ter certeza disso. Quando você diz, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, não adianta, não vai dar certo. Porque é o que o seu coração acredita e a sua boca está dizendo o que o seu coração está acreditando. Por isso que a meditação na palavra é tão importante. Você vai meditando na palavra. A meditação na palavra vai reconfigurando a sua mente, vai renovando a sua mente para que a sua alma entenda de uma vez por todas que o que Deus diz é. Aí você vai, seu coração vai mudar. E aí as suas confissões também vão sendo outras. Amém? Aleluias! Primeiro dia de recesso, junho em casa, ouvindo Jesus através desse homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Céu com todo carinho de irmão no espírito, tá? Minha esposa tá na live. Com todo carinho que do mundo, nós somos chonados nessa céu. Somos chonados no céu. A gente já te ama de paixão, sem nunca te vimos pessoalmente. Nós queremos te conhecer pessoalmente. Sentar, tomar um café. Nós ainda vamos na Bahia. Se você também pode vir em BH, amém? Tá chegando o nosso tempo de viajar e conhecer muitos filhinhos, muitas pessoas de Deus, outros que são irmãos na fé, outros que se tornaram filhos na fé, no Brasil todos que Jesus está trazendo para nós aí. Tem gente demais para a gente tomar um cafezinho com eles aí. Amém, queridos? Ô, gente, não fica com ciúme porque eu falei da céu não, tá? Tem mais gente aí que sou chonado também. É só porque ela entrou aqui, acabei citando ela, mas sou chonado em outros aí também. Amém, amados? Então, meus queridos, de uma vez por todas entenda isso. Toda incredulidade que está saindo da sua boca é uma confissão. Ah, eu não acredito em confissão. Você pode não acreditar em confissão, mas você está confessando, seja a palavra ou seja incredulidade, mas você confessa o dia inteiro. Acreditando ou não, você confessa o dia inteiro. Então, Rosinha chegou na nossa vida agora também, já amamos, né? Já amamos muito, tá, Rosinha? A nossa querida Cida tá aí. O pessoal de Curvelo tá aí. Ah, é muita gente amando. Se eu for aqui, eu vou ficar só na live, só falando que eu sou apaixonado aqui. Vai começar a sair coraçãozinhos assim. Então, pra me finalizar e a gente orar, aí o verso 24, ele completa. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, credes que recebestes e será vosso. Amém? Aleluias! Obrigado, Rosinha. Credes que recebesse e será vosso. Aleluias. Então vamos orar, querido. Mas crê que você recebeu. Então sai da oração declarando, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor atendeu o meu pedido. Como é que eu sei que é da vontade de Deus? Você vai olhar para a palavra. Tem gente que fala, não é da vontade de Deus curar. Onde está escrito na palavra, Deus não tem vontade de curar ninguém? Todos que vieram até Jesus para ser curado foram curados. Nenhum Jesus virou assim, não. Você eu não vou curar porque não é vontade de Deus te curar. Então, o que a palavra diz? A vontade de Deus primeiro é boa, é agradável e é perfeita. Então, se o que você está indo diante de Deus é bom, É agradável? É perfeito? Você que nasceu de novo, você conhece o que é de acordo com o coração de Deus. É bom? É agradável? É perfeito? Então é vontade de Deus, meu querido. Você ora e agradece. Depois eu vou trazer aqui, nesses momentos de oração, um outro ensino sobre oração, que é de Filipenses 4, muito poderoso também. Que Paulo fala para você entrar diante de Deus. Primeiro você entra adorando, louvando, e depois você faz a sua petição. E você finaliza isso com ações de graça. Você vai ter ações de agradecimento. Então nós vamos orar agora. Eu vou orar uma oração universal para abranger nós, mas dentro desse momento de oração você vai fazendo a sua entrega a Deus. Amém, querido? Eu não vou orar sobre as minhas intimidades também, não, que isso aqui eu vou fazer. Mas eu quero fazer uma oração universal que abrange todo mundo, tá bom? Mas dentro disso você vai fazendo a sua oração e depois você vai pegando a palavra, mantendo firme a sua confissão. Amém? Um último testemunho aí para mim orar. Deu uma verruga aqui atrás de mim aqui, ó. E aquela verruga, querido, aquele trem tava me perturbando, porque na época eu tava até fazendo um seminário, então eu sentava na frente, tinha as carteiras e atrás, e quem sentava atrás ficava vendo aquela verruga aqui aqui atrás, e aqui eu fiquei, essa verruga não tá legal. E eu peguei e comecei a falar, nossa, verruga vai ter que sair fora daqui. Não, verruga, eu não te aceito aqui. Eu te mando embora, em nome de Jesus, eu não te quero, eu não te aceito, eu não te aceito, eu te mando embora. O nosso filho, o Clinto, riu de mim na época. Para de besteira, moço. Falei, você não acredita não, Clinto? Eu acredito. Na época ele riu de nós. Riu de mim, né? Ah, para, tem coisa que é besteira. Falei, ah, eu vou continuar confessando e essa verruga vai sair daqui. Eu não quero ela aqui. Beleza, todo dia eu punha a mão naquela verruga, querido. Falava, não, verruga aqui não. Te mando sair daqui. Aqui não é seu lugar. Passou uns dias quando do nada eu... Cadê a verruga? Cadê a verruga? Minha esposa sabe disso. Eu falei, ô Clinto, cadê a verruga? Ele ficou assim... É. Porque quando a pessoa... Querido, quando a pessoa tem dificuldade de crer, hoje ele crê, amém? Ele crê em nome de Jesus, eu declaro que ele crê. Mas quando a pessoa tem dificuldade de crer, querido, você apresenta um negócio, você apresenta o resultado diante delas e elas ainda não acreditam. Você apresenta o resultado e ela fala, não, isso é coincidência. Isso eu não sei o quê. Amados, a palavra funciona, amém? Ah, pastor, mas... Eu fiz isso, eu já fiz coisas que não funcionou, eu vou culpar a palavra? Nem tudo funcionou, mas eu não desisti, eu continuo crendo na palavra, amém? Você não é o Inmetro para proteste de qualidade da palavra, não. Você fez isso aqui, não deu certo? A palavra não funciona. Deu certo? Funciona. Não, a palavra funciona porque ela diz que funciona. Claro, nós experimentamos a realidade dessa palavra. Claro, mas ela não é do seu jeito na hora que você quer, querido. Nós, às vezes, já somos arrogantes. Infelizmente, vem arrogância no nosso coração. Imagina se as coisas de Deus funcionassem toda hora do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer. Não, existe algo que se chama perseverança. Paciência, que tem a ver com o fruto do Espírito. Perseverar, a sua fé é provada. Existe uma... E isso é você realmente que vai dar estrutura da sua fé. Então, se as coisas funcionam como se fosse mágica, pensa a arrogância que a gente ia ter. O único dom, querido, que você tem a mordomia dele, que você faz e para na hora que você quer, que Deus te deu, e muitos nem usam, é o dom de línguas, para edificação pessoal. O para interpretação, não. Esse aí você não tem domínio sobre ele. Mas o para edificação pessoal, você para e começa a hora que você quiser. É o único dom. E é um dom maravilhoso que você pode se edificar o dia inteiro, hora após hora. Os outros dons, você age movido pelo Espírito. Né? Muita gente fica aí, ah, esses pastor que diz que cura, por que não vai lá no hospital e sai curando todo mundo? Porque não é do jeito deles, na hora deles, não é o que eles querem. Não é eles que curam. É Deus que cura. Imagina, e tem gente que já é arrogante nessa situação, imagina se eles fossem assim. Já tem gente que, infelizmente, arranca dinheiro do povo, engana o povo, com cura que Jesus faz. Imagina se fosse do jeito dele na hora que ele quiser. Então, na hora que não é na hora que eu bem quero, na hora que eu bem entendo. Mas que a palavra funciona, amém? Glória a Deus. Vamos orar agora. Ah, obrigado, Jesus. O Senhor é muito lindo. Ore comigo, querido, e tome já posse da palavra na sua vida, amém? Tome posse. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, com todo o nosso coração, porque nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Nós cremos em nosso coração e confessamos que Ele é o nosso Senhor. E sobre esse entendimento, entendemos também que somos justiça de Deus em Cristo Jesus. E sabemos que somos abençoados nele, em Cristo. Hoje nós vivemos essa bênção. Efésios 1:3. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque aquele que não conheceu pecado algum, o Senhor fez dele pecado no nosso lugar, para que nele pudéssemos ser feitos e fomos feitos justiça de Deus. Ah, papai. O apóstolo Paulo deixou bem claro para nós que o Senhor, Deus, prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quanto mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, Ele vai nos livrar de toda ira. Aleluias. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. E a tua palavra diz que nós podemos entrar com confiança, a chegar com confiança ao trono da graça, a fim de receber as respostas das nossas necessidades nos tempos oportunos. Que podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. E sobre isso nós nos ousamos. Estamos aqui. Sabemos que fisicamente estamos na terra, mas sabemos que espiritualmente estamos agora diante do Senhor. Sabemos que o Senhor está nos contemplando e podemos te contemplar no nosso espírito. Pai, atende a necessidade de cada um dos teus filhos, segundo a tua palavra. Segundo a tua palavra que diz que quando oramos e cremos, recebemos. Então, Pai, eu apresento diante do Senhor o pedido de cada um dos seus filhos, juntamente com eles. Eu não sou mediador, Jesus é mediador. Mas juntamente com eles, em fé, unimos e colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Cada um está dizendo para o Senhor agora a sua necessidade. Está apresentando diante do Senhor agora a sua petição. Obrigado, Senhor. E agora nós temos ações de graça. Nós te agradecemos. Pai, eu te agradeço, porque a provisão já chegou. Pai, eu te agradeço, porque a cura se manifestou. Pai, eu te agradeço porque a porta está aberta. Pai, eu te agradeço porque a conversão chegou na vida dessa pessoa. Pai, eu te agradeço porque a resposta necessária veio. Pai, eu te agradeço porque a turbulência saiu dos corações e agora reina a paz. Pai, eu te agradeço porque nós andamos em descanso. Pai, eu te agradeço porque não há mais ansiedade nesses corações que estavam ansiosos. Porque a tua palavra diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, nós lançamos agora. Porque ele tem cuidado de vós. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Nós cremos na tua palavra. E agradecemos pela resposta à nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meu querido, meus queridos. Foi um prazer estar com você aqui agora. Amanhã à noite, às 20 horas, nós temos lives aqui, eu e minha esposa juntos, sobre o tema, o dia a dia de quem vive na graça. O tema vem, né, tá numa playlist, o dia a dia de quem vive na graça. Eu ainda não sei qual é o tema para amanhã. Já tem mais ou menos uma ideia, o Espírito Santo já pôs algo no meu coração, mas ainda não formei. Eu vou falar com vocês. Obrigado por estar aqui. Um beijo do seu pastor Gleison Rodrigues e da pastora Mari Rodrigues. Eu e ela somos um, amém? Se eu estou aqui, ela também está. Abraço.